Senador Renan Calheiros, que preside essa sessão. Nesse início do segundo semestre de atividades legislativas deste ano, eu venho à tribuna para ter uma conversa franca com a nossa presidenta e com o meu partido, o PMDB. Com a alma aberta e com absoluta franqueza, inicio esse meu pronunciamento à moda da nossa época de política universitária, com a citação da primeira estrofe do poema de Carlos Drummond, O Nosso Tempo. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem fogo, carne, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e se escreve na pedra. É como eu vejo o momento político atual. Confesso que esperei com certa ansiedade tanto a reação do governo como da oposição às jornadas de junho. Dupla decepção. A oposição, que a cada dia mais aposta na retórica udeno-moralista, não emitiu um pio em relação à encrenca econômica. E o máximo que ousou para se alinhar às ruas foi sugerir à presidente corte no número de ministérios, revelando seu lado austero, sua predileção por choques de gestão, para botar o país nos eixos. Já o governo, pois é, o governo saiu à procura de médicos, o que é bom, como diria senador Cristóvão, o Vladimir Ilitch. O inferno está povoado de bem-intencionados. Senhores e senhoras senadores, meus irmãos e minhas irmãs brasileiros que nos acompanham na TV Senado e na Rádio Senado, se fosse dar um título a esta fala da tribuna hoje, eu a chamaria de A República em Risco e a Passividade do PMDB. Ainda hoje de manhã, pensei, gostaria que este fosse o meu primeiro pronunciamento no Senado da República, na expectativa de que, pela novidade, merecesse a atenção plena do Senado e do povo brasileiro. A frequência na tribuna, presidente Renan, que reflete o exercício necessário e indispensável de prestar contas ao povo na atividade parlamentar, tem como contrapartida o risco da banalização do discurso. É por isso que eu gostaria de pedir uma atenção especial pelo que proponho sustentar aqui hoje. Porque, brasileiros, a República está sob ameaça. E isso não é uma figura de retórica ou simples força de expressão. É um fato, como eu pretendo demonstrar. A primeira grande ameaça que recai sobre a sociedade brasileira é a indiferença da classe política ao nosso destino como nação. E é uma culpa coletiva. Como classe política, e muitos de nós na condição de base do governo, deixamos o barco da República desgovernar-se pelos descaminhos de uma política econômica absolutamente inconsequente. Uma política que, pela valorização do câmbio e o aumento dos juros, nos empurrou lenta e gradualmente para a desindustrialização, para o desequilíbrio do balanço de pagamentos, para a sangria das remessas de lucros ao exterior e para a ameaça já visível do desemprego depois de um ciclo continuado de desqualificação do emprego. A segunda grande ameaça é a política econômica de redução sistemática do investimento público, sob a esperança de que um investidor privado viria substituí-lo. Esquecemos uma lição elementar dos livros de introdução à economia, nos quais se ensina que no capitalismo é o investimento público que puxa o investimento privado. Não, ao contrário. Nós simplesmente matamos o investimento público à medida em que o PAC não cumpriu sua missão de acelerar o crescimento. Até mesmo no setor de transportes, que havia alcançado grandes taxas de investimento nos últimos 2 anos, no governo Lula, os investimentos minguaram e quase desapareceram. A esperança da presidente seria a retomada dos investimentos através de parcerias público-privadas. As PPPs, segundo o conselho de alguns empresários, que se tornaram da sua íntima confiança. No entanto, 2 tentativas de licitar a conservação de 7,5 mil quilômetros de rodovias fracassaram, como fracassou mais uma tentativa de manter viva a fantasia do trem-bala, e ainda assim não desistem desse delírio. As PPPs seriam a esperança de lançamento de grandes obras em ano eleitoral. Nada contra. Acho que ano eleitoral, como qualquer ano, também é um bom ano para se lançar obras e investimentos. Mas PPPs em rodovias pedagiadas? Além do que, depois de que algumas dezenas de milhares de jovens e de caminhoneiros foram para as ruas protestar também contra as tarifas escorchantes que se cobram nos pedágios do Brasil, duvido que algum empresário tenha coragem de assumir obrigações de longo prazo para fazer esse tipo de investimento que se tornou tão inseguro. Enfim, os protestos serviram para acordar governos e tribunais, tribunais de contas estaduais, que de repente despertaram para o assalto que se perpetra contra os brasileiros em cada uma das cabines de cobrança de pedágio espalhadas pelas estradas do país. A terceira grande ameaça é o despreparo do governo brasileiro para estabelecer uma estratégia de enfrentamento da crise mundial, sobretudo da crise europeia. Estamos reagindo topicamente, tangendo a economia a golpes de desonerações fiscais, que já esgotaram sua capacidade de estimular o consumo e o investimento, e que não tem qualquer outro efeito a não ser o de favorecer o lucro das empresas, estrangeiras principalmente, e a remessa de lucros para o exterior. Observem nossas contas correntes externas. É espantosa a enxurrada de dólares que nesse último ano temos exportado sob a rubrica de lucros e juros, coincidindo com a exacerbação das exonerações fiscais. Além do que, em obediência a compromissos com o mercado, vamos entregar o fantástico campo de Libra, na área do pré-sal, ao cartel internacional do petróleo para fazer frente ao famoso superávit primário. Hoje, quando país algum do planeta Terra obriga-se a cumprir meta de superávit primário, a não ser que esteja sob o tacão do Fundo Monetário Internacional, nós vamos alienar riqueza portentosa para afagar e agradar o mercado. A quarta ameaça é o risco de uma crise cambial, a prazo muito curto. O Congresso Nacional e grande parte dos brasileiros não parecem acreditar na possibilidade de uma crise cambial em face ao alto nível de reservas de que dispomos, mais de 350 bilhões de dólares. Entretanto, senador Agrippino, nenhum nível de reservas, mesmo elevado, resiste ao efeito combinado de déficit comercial, déficit em conta corrente, crescente volume de remessa de lucros e juros para o exterior e redução dos investimentos externos, em consequência da desconfiança por isso gerada. E, por fim, enfraquecimento da capacidade exportadora de manufaturas e produtos primários. Quer dizer, nosso retorno aos braços do Fundo Monetário Internacional, com as consequências sabidas, não são apenas mais uma hipótese fora de propósito. O próprio governo, notadamente o Banco Central, já percebeu esta vulnerabilidade. É por isso, e não para combater a inflação, que é o menor de nossos problemas, que o Banco Central voltou a aumentar a taxa de juros. Quer dizer, regressamos ao ciclo traiçoeiro de ter que alimentar a especulação externa a custos extremamente pesados para a economia e a sociedade, elevando os juros a fim de atrair aplicações financeiras. Com isso, estamos ingressando no pior dos mundos. Vamos revalorizar a nossa moeda e, em consequência, dar continuidade ao processo de desindustrialização e da consequente redução de possibilidades de retomada das exportações de manufaturados, agravando o círculo vicioso da crise externa. Entretanto, destas ameaças, quero acentuar uma que se sobrepõe a todas, que é a ameaça representada pela crise dos países industrializados, sobretudo dos europeus, sobre a nossa economia. As consequências dessa crise sobre os países do Sul, entre eles, destacadamente, o nosso Brasil, são inevitáveis. No entanto, estamos assistindo a esta crise como se estivéssemos imunes a elas, intangíveis. Fechamos os olhos ao fato de que já está nos atingindo e não é mais uma marolinha, pois basta ver o desempenho de nossa balança comercial para comprovar. Na verdade, senhoras e senhores senadores, estamos diante de um vendaval que sopra cada vez mais forte e poderá nos arrastar caso não tenhamos a responsabilidade de traçar uma estratégia de enfrentamento. Uma estratégia de enfrentamento acima dos partidos, pelo povo e pela pátria. Embora pouco se espere da oposição, mais preocupada com o número de ministérios, com os gastos públicos, com os desvios de funções dos jatinhos da FAB e com os preços do penteado e da segurança da nossa presidente. É certo que uma estratégia de enfrentamento da crise não pode ser feita nas ruas, mas a rua pode exigir nossas cabeças. Espero que não as nossas cabeças físicas, como na Revolução Francesa, mas as nossas cabeças políticas, caso fracassemos na elaboração e execução de uma alternativa. O velho Carlos, aquele senador Cristóvão, o Carlos Marx, tão citado desde a debacle de 2008, disse que nenhuma sociedade coloca para si desafios que não possa superar. Logo, se tivermos disposição política para encontrar um ponto de consenso na formulação de objetivos estratégicos, poderemos superar a crise. Contudo, temos que nos esvaziar de pretensões egoísticas e oportunistas. No entanto, não nos moveremos para lado algum se não identificarmos claramente a natureza da crise econômica que atinge os países avançados. Sempre teremos a tendência de acreditar que, como em outras crises, este é o vale de um ciclo que acabará entrando num processo de retomada por vias naturais, arrastando-nos na retomada juntos. É um engano. A crise na Europa e nos Estados Unidos é uma crise essencialmente política e duradoura. No passado, as crises cíclicas do capitalismo eram revertidas mediante políticas fiscais e monetárias expansivas. Agora, o sistema resiste a adotar políticas fiscais expansivas, enquanto as monetárias, como em outras épocas, tornaram-se ineficazes pelo efeito chamado por Keynes de armadilha da liquidez. As empresas têm dinheiro abundante para investir, mas não investem, e não investem porque não há demanda. Para estimular a demanda, num primeiro momento, só a política fiscal, ou seja, a expansão dos gastos públicos. Acontece que, para salvar os bancos da crise especulativa gerada pelo setor privado nos Estados Unidos e na Europa, os governos europeus tiveram de endividar-se violentamente, o que fez uma crise financeira privada tornar-se uma crise fiscal. No início da crise, independentemente desse endividamento, os países atingidos continuaram a fazer déficits até o início de 2010. Como resposta, em fins de 2009, a economia mundial dava sinais de recuperação. Então, a Alemanha de Merkel, a França de Sarkozy e a Inglaterra de Cameron decidiram juntas impor ao resto da Europa, como condição para empréstimos de emergência ao seu sistema bancário vulnerável, violentas políticas de contração fiscal que resultaram numa travada da retomada e em recessão ou depressão generalizadas. Essa política de contração, formulada conjuntamente pela Comissão Europeia, FMI e Banco Central Europeu, a malfadada Troika não vai mudar em prazo razoável ou mesmo em prazo visível. Esta política, é bom lembrar, ancora-se nos tratados constituintes do sistema europeu e na Carta de Diretivas do Fundo Monetário Internacional. Em razão disso, a Europa do euro só tem uma saída para buscar retomada: aumentar as exportações e o superávit comercial, a fim de substituir a demanda interna contraída pelas chamadas políticas de austeridade. Isso, contudo, é virtualmente impossível no nível da taxa de câmbio do euro, extremamente valorizado para os países em crise. Assim, o que provavelmente ocorrerá é um agravamento contínuo da situação social, com perspectivas de graves convulsões sociais. Resultado: como ato de desespero, a Europa está tentando fazer superávit comercial a todo transe, inclusive conosco, deflacionando os custos, sobretudo trabalhistas, de suas economias. Os Estados Unidos, por sua vez, prosseguem e perseguem uma estratégia anunciada por Obama de dobrar as exportações a cada 5 anos. O Japão está com uma política cambial agressiva para aumentar exportações. A China continuará com seu modelo exportador e de superávit comercial. Quer dizer, tudo conduz a que soframos um ataque em várias frentes no nosso sistema comercial. Os países industrializados avançados, de forma combinada, procurarão, sobretudo, os mercados emergentes, pois entre eles mesmo os mercados estão retraídos. E isso em um momento em que, depois de 19 anos de superávit comercial, nós, brasileiros, passamos a fazer déficits comerciais e déficits em conta correntes recorrentes. Qual é a estratégia proposta pelo governo diante disto tudo? Não vejo nenhuma estratégia. E os movimentos táticos das desonerações se estiolaram. É evidente que não pode ser uma estratégia de acordos bilaterais de livre comércio com países desenvolvidos avançados, pois isto seria como colocar o Maguila para lutar com o Mike Tyson. A estratégia possível é visível e óbvia. Temos que procurar com nossos vizinhos sul-americanos, que enfrentam o mesmo drama que nós, um meio de aprofundar a integração produtiva e econômica da América do Sul, como eixo central para a retomada do nosso desenvolvimento. Como bloco, podemos nos defender do verdadeiro dumping comercial que já se coloca para nós como realidade efetiva. Em outras palavras, podemos proteger nossos mercados domésticos de uma competição que se põe predatória. É importante notar que, desta vez, o declínio da indústria manufatureira em toda a América do Sul não será compensado pelo aumento das exportações de commodities, como ocorreu nos anos 2000 até a crise. Afinal, a China, a grande fonte de absorção de commodities, cuja demanda de importações implicou e explicou grande parte do aumento de preços e quantidades exportadas pela América do Sul, está também em desaceleração. Isto já se reflete em toda a Ásia e reflete-se também nos balanços de pagamento de praticamente todos os países exportadores de commodities da região além do Brasil. É neste sentido que sustento que estamos todos no mesmo barco, o que pressiona por uma estratégia comum de saída, em especial se houver decidida liderança brasileira neste processo. Contudo, em tempos contemporâneos, nenhum país projeta, delineia uma grande estratégia fora do contexto de um pacto social que mobilize a sociedade inteira em torno de objetivos de interesse comum. O que, no caso, implica resposta a uma pergunta simples: que tipo de sociedade queremos construir? Que grau de solidariedade interna vamos valorizar para ter verdadeira justiça social? No passado, a resposta a essas questões era definida no nível das oligarquias, que projetavam os próprios interesses como interesses gerais. Eram democracias ou ditaduras de cidadania restrita. Hoje, caminhamos para a consolidação de uma democracia de cidadania ampliada, cuja expressão singular pudemos ver nas recentes manifestações populares. Contudo, senadores, as ruas não ditam estratégias. As ruas manifestam o descontentamento, fazem pressão e ditam objetivos gerais, mas a formulação de estratégia é um dever da liderança política. A rua manifesta a sua desconformidade ou conformidade com os objetivos políticos estabelecidos pela liderança política. E isto acentua a necessidade de darmos respostas imediatas aos reclamos das ruas, separar o que é justo do que é injusto, estabelecer uma linha divisória entre o que são os interesses legítimos do conjunto da sociedade do que não passa de lobbies, de interesses particulares, o que são demandas justas do que é apenas provocação. Sem esta visão clara, será a balbúrdia e o caos, a insegurança e a ausência de rumos. Senhoras e senhores senadores, presidente Renan, falo agora do nosso partido, do PMDB. Tenho acompanhado a liderança do PMDB na maioria das iniciativas de apoio ao governo Dilma, assim como fui, como governador, um aliado do presidente Lula. Mas não quer dizer que ontem, como hoje, tenha ficado omisso diante de fatos e iniciativas governamentais com as quais não concordo. Tenho sido, pois, um aliado crítico. às vezes mais crítico que a própria oposição institucional, já que o que condeno, muitas vezes, é justamente aquilo que coincide com o pensamento neoliberal incorporado às pregações da oposição institucional.